Before I begin my remarks today,
antes de começar meu discurso hoje, eu quero expressar minha gratidão e meu amor. É uma alegria poder estar com vocês nesse grande trabalho de ajudar a nossa geração a aprender com mais profundidade o Evangelho de Jesus Cristo. Eu amo vocês e oro para que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês e sobre sua família. Quero falar hoje sobre os três padrões de revelação que se encontram no livro de Mormon. O primeiro, os registros sagrados que testificam de Jesus Cristo e do plano do Pai. O segundo é o testemunho do Espírito Santo que fortalece a fé em Jesus Cristo e aprofunda a conversão a Ele. E o terceiro são os profetas vivos que testificam de Jesus Cristo e que combatem o mal. Esses padrões estão viva e poderosamente presentes no livro de Mormon porque são essenciais, até mesmo cruciais, para aumentar a fé em Jesus Cristo e aprofundar a conversão a Ele atualmente. Vivemos em uma época em que homens e mulheres perversos e mal orientados estão fazendo tudo o que podem para convencer a nova geração de que o bem é mal e o mal é bem. Eles usam métodos parecidos com o de Serem, de Neor e de Corior, no livro de Mormon, argumentos astutos, ideias lisonjeiras e rótulos e imagens cuidadosamente elaborados para criar falsas doutrinas sobre nosso relacionamento com Deus, sobre o amor, a tolerância, o casamento, a identidade eterna, a família e muito mais. Muitas dessas ideologias e doutrinas dos homens têm uma aparência de religiosidade, mas todas negam o seu poder. Nossos alunos são bombardeados todos os minutos, todos os dias, com mensagens como esta, e precisam de revelação pessoal para fortalecer a fé em Jesus Cristo e aprofundar a conversão a Ele. É minha esperança e oração que vocês façam tudo o que estiver ao seu alcance para ajudar nossos alunos a aprender mais profundamente sobre esses padrões de revelação pessoal. E eu começo falando sobre os registros sagrados que testificam de Jesus Cristo. Esse é um tema recorrente em todo o livro de Mormon. Começa com as placas de latão. A experiência de Nefe com Labão e as placas de latão foi um acontecimento crucial na vida dele. Nefe aprendeu como aqueles registros eram importantes para ele e para sua família. E eis que é sábio para Deus que obtenhamos esses registros para que preservemos para nossos filhos o idioma de nossos pais e as palavras que foram proferidas pela boca de todos os santos profetas, disse Nefe. As placas de latão tiveram uma profunda influência no desenvolvimento espiritual, religioso e social do povo nefita. Elas se tornaram uma fonte de revelação pessoal e de gloriosas profecias a respeito da vinda do Filho de Deus, o Santo de Israel. Também prestavam testemunho poderoso do maravilhoso plano de salvação do Pai. Os santos profetas citados nas placas de latão testificavam que o Messias expiaria pelos pecados do mundo, sofreria e morreria e ressurgiria novamente triunfante acima do pecado e da morte. As placas de latão também continham os convênios do Pai com Abraão e toda a casa de Israel. Lei descobriu que ele era descendente de José e que sua posteridade seria os filhos do convênio, herdeiros de todas as promessas que Deus fizera com Abraão, incluindo a coligação de Israel nos últimos dias. Lei usou as placas de latão para ensinar seus filhos a respeito do Salvador dos convênios que o Pai fez com a casa de Israel. Nefe e seu irmão Jacó continuaram essa prática e posteriormente acrescentaram seus próprios registros de acordo com os mandamentos do Senhor. Nefe realmente se converteu à importância de manter registros permanentes, especialmente daquilo que é sagrado. Desde o princípio, em aqueles primeiros dias na Terra Prometida, os nefitas desenvolveram uma cultura que consagrava a manutenção de registros sagrados, a leitura e o ensino como responsabilidades elevadas e santas. Com fé em Jesus Cristo e o compromisso de estimar e preservar sua palavra, os nefitas se tornaram uma sociedade de escritores de registros sagrados, de leitores e de professores. Os registros oficiais eram mantidos em placas, mas com o passar do tempo, os nefitas desenvolveram um sistema de publicação de modo que os registros sagrados pudessem ser copiados e escritos em materiais mais leves e disseminados amplamente. Essa disseminação ampla dos registros sagrados possibilitou que os pais ensinassem aos filhos os mandamentos do Senhor e que esses filhos ensinassem seus filhos e assim por diante através dos séculos. Missionários, como os filhos de Mosias, podiam levar os registros com eles e usá-los para ensinar os lamanitas com resultados maravilhosos. Como Alma ensinou Elamã, os registros sagrados proporcionavam uma experiência de revelação que ampliariam a memória deste povo e levaram muitos milhares de lamanitas a conhecer o Senhor, seu Deus, e a regozijarem-se em Jesus Cristo, seu Redentor. Esta alegria foi crescendo até atingir seu ápice quando o Salvador apareceu ao povo no Templo de Abundância. Hoje em dia, temos no Livro de Mórmon um testemunho maravilhoso e convincente do sacrifício expiatório da gloriosa ressurreição de Cristo vivo, graças à misericórdia e ao poder e dom de Deus. Assim como os nefitas, e graças a eles, temos registros sagrados que testificam de Jesus Cristo e do plano de salvação do Pai. A Alma profetizou a seu filho Elamã há muito tempo que o Senhor preservaria estas coisas para um sábio propósito seu, a fim de demonstrar o seu poder a futuras gerações. Esse futuro é agora. O Senhor está mostrando o seu poder para a nova geração de uma maneira maravilhosa. Quando ensinamos a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo contido no Livro de Mórmon, nossos alunos podem sentir esse poder. À medida que nossos alunos buscarem revelação pessoal, banqueteando-se com as palavras do Livro de Mórmon, será para eles o que as placas de latão foram para o povo de Nefe, um testemunho de Jesus Cristo e de seu poder redentor, e uma fonte de revelação e alegria pessoal. Agora, fala sobre o Espírito Santo. A jornada de Leí para a Terra Prometida foi uma jornada de poder espiritual. Foi uma época em que o Senhor ensinou, guiou e consolou Leí, Saria e todos os seus filhos pelo poder do Espírito Santo, por meio de inspiração, de sonhos e de visões, de sua própria voz e da aparição de mensageiros celestes. Nefe declarou que essas bênçãos do poder espiritual vieram pelo poder do Espírito Santo, que é o dom concedido por Deus a todos os que procuram diligentemente. Nefe realmente buscou o Senhor e recebeu grandes revelações por meio do Espírito Santo. Sua busca para saber por si mesmo estabeleceu um padrão que vemos em todo o Livro de Mórmon. Nefe tinha grande desejo de saber dos mistérios de Deus. Esse desejo o compeliu a agir e ele clamou ao Senhor em oração com real intenção. Sobre essa busca, o Senhor lhe disse: Bendito és tu, Nefe, por causa de tua fé, porque me procuraste diligentemente com humildade de coração. Então, esse é o padrão, o desejo de saber, a fervorosa oração que sai do coração, a busca diligente com humildade e a fé em Jesus Cristo e no dom do Espírito Santo. Vemos esse padrão na vida de Enos, de Alma, dos filhos de Mosias, do rei Lamoni e seu pai, do povo de Amon, de Elamã e seus jovens guerreiros e de muitos outros. De fato, em tempos de retidão entre os nefitas e os lamanitas, a revelação pessoal por meio do Espírito Santo era muito difundida entre eles. Quando os nefitas fiéis e lamanitas fiéis agiam de acordo e registravam o que o Espírito Santo revelava a eles, o Senhor os abençoava com mais revelação. por estimarem o que ele lhes dava, o Senhor os abençoava com uma fé maior nele, com uma conversão mais profunda e com o Espírito da Revelação. A capacidade deles de receber revelação por meio do poder do Espírito Santo aumentou. A experiência de alma é um belo exemplo desse padrão. Ele tinha visto anjos, você se lembra, e recebeu revelações grandiosas, mas ainda assim continuava a buscar o testemunho do Espírito com o Senhor. Ele disse, eis que vos testifico que sei que estas coisas de que falei são verdadeiras. E como supondes que tenho certeza de sua veracidade? Eis que eu vos digo que elas me foram mostradas pelo Santo Espírito de Deus. Eis que jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus mas revelou pelo seu Santo Espírito. E esse é o Espírito de revelação que está em mim. O testemunho do Espírito Santo tinha um efeito significativo sobre o povo nefita e a sociedade na qual viviam. Não há exemplo melhor do que a missão dos filhos de Mosias aos lamanitas, anos antes do nascimento do Salvador. Por meio do estudo diligente das Escrituras, do jejum e da oração, esses grandes missionários tinham o Espírito de profecia e o Espírito de revelação. O trabalho que realizaram entre os lamanitas teve uma enorme influência no curso da história dos nefitas e dos lamanitas. Pela primeira vez em 500 anos, milhares de lamanitas foram levados a conhecer o Senhor e foram ensinados os registros e as profecias. A descrição de Mormon dessa experiência é uma promessa profética do que pode acontecer a qualquer um dos filhos judeus que seguem o padrão de revelação pessoal por meio do Espírito Santo. Foram levados a conhecer a verdade pelas pregações de Amon e seus irmãos, segundo o Espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus que fazia milagre por meio deles. E foram convertidos ao Senhor, nunca apostataram. Irmãos e irmãs, esse é o testemunho e o poder do Espírito Santo que fortalece a fé em Jesus Cristo e aprofunda a conversão a Ele. O terceiro padrão de revelação pessoal são os profetas vivos que são revestidos com poder e autoridade para falar, assim disse o Senhor, no tempo atual, a todos os povos. Esse é o grande padrão profético que vemos ao longo do livro de Mormon. Os profetas prestam testemunho de Jesus Cristo, ensinam seu evangelho, chamam o povo ao arrependimento, advertem e combatem o mal em seus dias. Por meio de revelação, especialmente de anjos, os profetas do livro de Mormon nos deram uma imensa profundidade e uma visão maravilhosa a respeito de Jesus Cristo, de sua doutrina e de sua expiação. Os profetas eram corajosos e incisivos em chamar o povo ao arrependimento. Assim, temos no livro de Mormon os ensinamentos maravilhosos sobre o arrependimento de Nefi, de Jacó, do rei Benjamim, de Alma, Amoleque, os filhos de Mosia, Capitão Moroni, Mormon e Moroni. Esses grandes profetas ensinaram com clareza, retidão, amor e esperança. Os ensinamentos deles ainda soam em nossos ouvidos pelo poder do Espírito Santo. Haveis nascido espiritualmente de Deus, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? Arrependei-vos, porque o Senhor Deus assim o disse. Ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos, e ele diz, arrependei-vos e receber-vos-ei. Os profetas do livro de Mormon combateram homens malignos que procuravam afastar o povo de Jesus Cristo e destruir sua igreja. Homens como Serem, Neor, Anlice, Corior, Amalequias e muitos outros foram levados pelo adversário a confundir e enganar com grande habilidade. Eles tinham um grande conhecimento de idioma e usavam dispositivos ou argumentos astutos para fazer o bem parecer mal e o mal parecer bem. Lisonjeavam, apelando para a vaidade, o orgulho, o desejo de poder e o desejo de satisfazer os apetites do povo. A Escritura diz que eles tinham muita eloquência de acordo com o poder do diabo e que usavam palavras cada vez mais exaltadas. Embora esses ensinamentos, argumentos e promessas fossem falsos, eles eram muito atrativos para o homem natural, e muitas pessoas se afastaram da igreja e se perderam pelo caminho, até que os profetas se levantassem para repreender e se opor ao mal. Quando as palavras não eram suficientes, os homens malignos recorriam ao terror, aos assassinatos, aos roubos e às combinações secretas para esconder seus atos malignos. Os profetas combatiam essas manifestações do mal com a simples e clara palavra de Deus, com seus testemunhos nascidos do poder do Espírito Santo e com milagres operados pela mão do Senhor. Jacó disse a respeito de sua conversa com Serem: o Senhor Deus me derramou na alma o seu Espírito, de maneira que eu o confundi em todas as suas palavras. Os profetas vivos falam pelo Senhor atualmente. Quando ouvimos suas palavras com o Espírito, recebemos revelação pessoal direta, inclusive a revelação confirmatória de que o que o profeta disse é verdade. Quando ensinamos nossos alunos a estudar as palavras dos profetas vivos para obter resposta para as perguntas deles, nós os guiamos para uma fonte poderosa de verdade revelada. Nossos alunos aprendem que a revelação pessoal flui para a nossa vida quando seguimos os profetas vivos que testificam de Jesus Cristo e combatem o mal. Nós, juntos, temos uma bastante revelação pessoal por meio de registro sagrado. Somos o testemunho do Espírito Santo e sobre os profetas vivos apresentados com tanta força no livro de Mormon. Nós os analisamos separadamente, mas eles estão profundamente ligados entre si. De fato, fazem parte de uma imensa tarefa de congregar em Cristo todas as coisas. Nesta dispensação, juntos, esses padrões de revelação pessoal testificam de Jesus Cristo, fortalecem a fé e aumentam a conversão nele. Nossos alunos precisam aprender profundamente o princípio de revelação pessoal para conhecê-lo e entendê-lo na mente e no coração, para saber como tomar ações justas e eficazes a fim de obtê-lo e progredir nesse princípio, tornando-se cada vez mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de sugerir algumas coisas que espero que vocês ensinem a seus alunos quando eles buscarem aprender mais sobre o Espírito Eterno da revelação pessoal. Primeiro, a revelação pessoal é pessoal. Se nossos alunos concentrarem o coração e a mente em Jesus Cristo e em seu Evangelho restaurado, eles sentirão o amor do Salvador, se regozijarão em seu Evangelho e se achegarão a Ele. Um desejo de ouvir sua voz e receber sua luz crescerá dentro deles. A revelação pessoal é pessoal. O Senhor conhece nossos alunos íntima e pessoalmente. Ele falará a eles diretamente com perfeito amor, empatia e conhecimento do que eles precisam. A revelação vem por intermédio do Espírito Santo, mas é a palavra do Senhor. Ele ama, Ele fala, Ele orienta, Ele protege e Ele é pessoal. Segundo, todos os nossos alunos têm capacidade de receber revelação pessoal. A revelação pessoal acontece de espírito para espírito. É a comunicação divina entre o Espírito Santo e o Espírito Eterno de nossos filhos. Cada um de nossos alunos tem uma capacidade inata de receber revelação pessoal de Deus. Ela funciona conforme uma lei divina, requer trabalho, buscar diligentemente revelação na oração, no jejum, no estudo, ao escutar, escrever e agir com fé em Jesus Cristo. É esse esforço e a retidão pessoal que abrem o canal da revelação pessoal, que todos eles têm. E terceiro, a capacidade de nossos alunos de receber revelação pode e deve aumentar. A capacidade de nossos alunos de receber revelação pode aumentar. De fato, ela deve aumentar se eles quiserem sobreviver espiritualmente e receber vida eterna. Isso para nós também. Por esse motivo, o presidente Nelson os aconselhou e rogou a eles e a nós que aumentem sua capacidade espiritual de receber revelações. O profeta Joseph ensinou, por conhecer e aceitar o Espírito de Deus, nossos alunos podem crescer no princípio de revelação até que cheguem a ser perfeitos em Cristo Jesus. E por fim, nunca, jamais subestimem o poder de revelação de seguir ao profeta. Nossos alunos vivem em uma época maravilhosa, mas muito desafiadora. Eles serão protegidos e abençoados, e a revelação fluirá para a vida deles se seguirem o conselho e os convites do profeta do Senhor. O profeta fala pelo Senhor. Eis um exemplo atual. Ao se dirigir a nossos alunos, o presidente Nelson escreveu: sua capacidade de ser mais inteligentes e mais sábios que qualquer outra geração anterior e de exercer mais influência no mundo, mais do que os jovens de qualquer outra geração, depende completamente do nível de sua devoção a Jesus Cristo. Cada um de vocês tem a responsabilidade de ajudar a ensinar o Evangelho em sua casa para as pessoas em que moram. O seminário e o instituto vão ajudá-los a transformar sua casa em um santuário de fé, um lugar onde o Evangelho de Jesus Cristo é ensinado, aprendido, vivido e amado. Irmãos e irmãs, peço que ajudem nossos alunos a seguir o profeta. Ensine-nos a apoiar os pais no esforço de tornar o lar o centro do aprendizado do Evangelho. Ensine-nos a compartilhar o amor que sentem pelo Senhor e seu Evangelho com a família e com os amigos. Ao fazerem essas coisas, eles receberão revelação sobre revelação, que traz alegria, que traz vida eterna. Eles serão como o exército de Elamã, uma inspiração para todos os que os conhecem, especialmente para os de seu próprio lar. Meus queridos irmãos e irmãs, presto testemunho de nosso amoroso Pai Celestial. Ele vive. Jesus é o Cristo, nosso Salvador e Redentor. Eu sei que Ele vive. O Espírito Santo opera em nossa vida. Os céus estão abertos. Este é um dia de milagres, um dia de revelação, pelo poder do Espírito, enviado pela vontade do Pai, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Sei que isso é verdade. Que cada um de nós busque revelação do Senhor para ajudar cada aluno, individualmente, a aprender profundamente esse glorioso princípio e receber revelação pessoal na vida agora e para sempre, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.